Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado Podcast oficial do Chip, o aplicativo que sempre, todo dia, traz uma dica de um filme pra você assistir que vai de acordo com o seu gosto pra você não ficar gastando aí tempos e mais tempos nas bibliotecas de Netflix, de Amazon, de Telecine. A gente sempre tem uma recomendação certeira pra você. Meu nome é Guilherme Jacobs e, como vocês já sabem, de vez em quando, na quinta-feira aqui, a gente vai sair um pouquinho das notícias e falar de algum tema especial, alguma coisa diferente. E hoje eu estou aqui com um cara que eu tive um prazer enorme de trabalhar junto. Ele é o editor-chefe do The Enemy, site de games do Grupo Omelete. Ele é um especialista em cultura pop de várias áreas, eu diria. E é um grande amigo meu amigo Bruno Silva. Tudo bom, Bruno? Hoje a gente vai falar de filmes de videogame, cara. Tudo certinho com você?
Opa, fala aí, Jacobs. Beleza? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Chipado. Prazer enorme estar aqui e estar gravando com o Jacobs de novo. Também é um cara que eu admiro, gosto muito, grande amigo meu. E é isso, já peço desculpas que eu tô aqui no... Que nem o Thiago tava outro dia em outro episódio aí, eu também tô do lado de fora aqui da casa e vai ter algum barulhinho ambiente, mas é isso aí.
O Chip é um podcast ligado à natureza. Eu acho que isso já ficou muito claro pros nossos ouvintes. Podcast verde, um podcast ecológico. Ah, Bruno Silva, que deu o nome do Chipado quando a gente não tinha o nome ainda.
É verdade, eu tinha esquecido disso.
É, você deu o nome, você é o pai da criança, de certa maneira. Cara, como eu falei, a gente vai falar sobre filmes de videogames, e eu trouxe você porque, obviamente, a gente trabalhou junto no The Enemy, Site Games, antes ambos no Omelete também, sempre envolvidos aí muito nos dois mundos, né, filmes e videogames, e esse é um tema que a gente já conversou aqui no podcast recentemente. Eu e o Thiago, a gente falou do filme do Beyond Good and Evil que foi anunciado, e eu acho que é uma boa hora pra gente estar falando disso novamente, agora dando um foco maior. E eu queria te perguntar de primeiro momento, assim, o senso geral, o senso comum, melhor dizendo, é que filmes de videogames não deram muito certo até agora, que eles estão esperando o seu momento pra meio que deslanchar de verdade. Não que não tenham aparecido bons filmes de videogame, não que isso não tenha acontecido até hoje, mas parece que esse é um tipo de adaptação que ainda não foi desbloqueado, não como adaptações de livros ou de quadrinhos, ou de outras coisas. E aí eu vou jogar pra você a seguinte pergunta: você concorda com isso? E se sim, por quê? O que é que falta? Por que filmes de videogames têm tanta dificuldade em se encontrar?
Bom, eu concordo. Eu acho que ainda não chegou o momento. Eu acho que existe uma pressão muito grande em Hollywood pra fazer isso dar certo. Certamente executivos de todos os estúdios olham pro videogame como a próxima grande fronteira, né? Como foi o quadrinho pros anos 2000, os anos 2010, né? Trouxe muita coisa, não só no cinema, mas na televisão também. A gente vê tanta adaptação de quadrinho legal aparecendo na TV agora. Mas eu tendo a olhar para essa questão de uma maneira um pouco mais conceitual, eu acho. Eu acho que é mais difícil pro cinema pegar os elementos que fazem o jogo ser especial por conta da interatividade, assim, me parece até agora que é só uma via de mão única, sabe? A gente vê o videogame pegando muita coisa do cinema, né? A linguagem do cinema, ela é muito fácil de ser adaptada pro jogo, e a gente vê muito jogo fazendo isso. Mas o contrário a gente não viu acontecer ainda, e me parece um desafio muito, muito complicado, assim. Acho que vai realmente exigir um número de pessoas que entendem muito das duas artes para fazer essa mistura dar certo. Acho que já teve muitos avanços. Eu vejo, assim, para mim, os filmes que me parecem estar começando a decifrar isso são os filmes justamente que não tentam fazer uma adaptação super fiel das coisas, como, por exemplo, o Detetive Pikachu. Eu acho que é um que eu colocaria como um bom exemplo para mim, assim. Apesar dele ser uma adaptação de um jogo, né? Só é um jogo menos conhecido da série.
É verdade.
Mas ele não se preocupa tanto em, tipo, não, vamos mostrar o que é legal de Pokémon em jogo. Eles mostram o mundo, eles mostram, tratam as criaturas como personagens e vão criando uma história, sem necessariamente se sentir obrigados a trazer o que a gente acha legal de jogar na telona pra assistir. Mas é, pra mim, uma questão complexa, assim. Não vai ser agora que isso vai ser resolvido. Eu acho que vai levar um tempo. E isso ajuda a explicar um pouco por que, que ainda não foi, sabe? Por que, que a gente ainda não conseguiu... O videogame ainda não cruzou essa fronteira e não se transformou nessa galinha dos ovos de ouro que eu acho que os grandes estúdios, as grandes produtoras de cinema e TV estão querendo que seja.
Eu concordo. Olha, eu concordo, na verdade, em gênero, número e grau, com o que você falou. Também acho que não acertaram a mão assim até agora. E eu acho que a questão da interatividade é um ponto muito importante. Porque pra mim, não é só que você não consegue traduzir o apertar botão, a escolha, não é só isso pra mim. Porque se fosse isso, era só fazer lá o Bandersnatch do Black Mirror, que pra mim é uma coisa horrível aquele negócio ali, eu vou ser muito honesto, eu achei péssimo, tanto a história quanto a interatividade, e você tinha um filme de videogame. Mas não acho que seja só isso, a questão de você dar agência ao espectador, digamos assim. Eu acho que é porque existe uma comunicação narrativa que acontece pela interatividade que não tem como acontecer sem a interatividade. Eu citei isso quando a gente estava falando aqui no Chipado, eu vou repetir, então me perdoem aí os ouvintes que estão ouvindo novamente, mas o Tim Rogers, que é um crítico de videogame que eu gosto bastante, ele tem uma frase onde ele exemplifica a diferença entre videogames e cinema da seguinte forma. Ele fala que os videogames criam momentos de tensão a partir das cenas que o cinema cortaria. Então, é o momento que você tá ali no Gears of War, que eu acho que ele é o jogo que ele usa pra exemplificar, você tá ali atrás do cover, esperando o tempo certinho pra subir a arma e atirar no inimigo. No cinema, essa cena é muito mais curta, ela é bem mais enxutada, se brincar, ela nem existe. E, assim, esse é só um dos exemplos. Pra mim, um outro exemplo mais claro dos últimos meses, que eu acho, né, foi o próprio The Last of Us Part 2, que é um jogo que é comparado a cinema em várias maneiras, um jogo extremamente bem atuado, técnicas cinematográficas, corte, história que vai e vem no tempo e tudo mais, mas que se você não tem pra mim ali o passar por cada fase com a Ellie ou com a Abby, sofrendo os ataques, procurando por recurso, você perde muito do que o jogo oferece, perde muito da tensão da história. Então, eu acho que o Craig Mazin vai fazer uma série ótima de The Last of Us na HBO, mas eu acho que vai servir mais como um fanservice pra quem gosta do jogo, e não que uma pessoa que não tenha jogado não vá gostar, mas eu duvido que alcance a mesma eficácia que o jogo traz. Talvez eu esteja errado, e aí a gente vai encontrar alguém que conseguiu quebrar um pouquinho isso daí, comunicar aquilo que videogame comunica através da interatividade, é uma coisa muito difícil. Então, eu acabo pendendo um pouco pro seu lado também, talvez o caminho seja não se importar tanto com a interatividade e só se preocupar em fazer uma boa história. O que é que você acha?
Eu acho que assim, pensando no cinema de uma forma mais comercial, talvez essa seja a melhor opção, mas eu gostei muito do que você falou sobre o Last of Us, porque realmente, assim, o Last of Us, ele trabalha com o sentimento, com a expectativa e com a atenção do jogador na parte que ele controla, e usa as cutscenes, né, os momentos não interativos, para avançar a trama, para, enfim, fazer as coisas acontecerem com os personagens. De modo até que, até o Last of Us 2, ele é um bom exemplo. Eu vou tentar não dar spoiler do jogo aqui, porque eu não sei se todo mundo jogou, mas Ele faz uma coisa que, pra mim, é uma característica muito, muito significativa de bons filmes, e bons roteiros especificamente, que é, o filme ele transmite uma mensagem da primeira vez que você assiste, mas quando você assiste pela segunda vez, ele transmite coisas completamente diferentes. Eu acho que o The Last of Us 2 é um jogo que consegue fazer um pouco disso. Muito por conta da montagem, né? A montagem do jogo, ela é muito... Ela induz realmente você a chegar nesse ponto, até porque você tem lá vários pontos de vista dentro da história e tudo mais. Mas é uma coisa muito, muito... você fazer isso, né? Como você falou, você pegar um momento que o cinema cortaria e colocar, tentar colocar isso num filme, de fato seria uma coisa mais experimental. Eu tô tentando lembrar até de filmes que talvez trabalhem um pouco com isso, e veio na minha cabeça dois filmes, Jacobs. Um que eu acho que faz isso bem, que dá emoção, e outro que eu acho que não faz isso tão bem no sentido de dar emoção. É um filme extremamente competente, mas não dá emoção. Pra mim, o que dá emoção é o Mad Max Estrada da Fúria. Se você parar pra pensar, ele é meio videogame nesse sentido, assim, porque ele é um filme que não para, é uma cena de ação atrás da outra, e ele constrói a tensão, ele constrói a emoção dentro das cenas, né? E um que não faz isso bem, pra mim, pelo menos, é o 1917. Que, enfim, até todo mundo comparou uma grande cutscene, né? Uma grande cena de corte de um jogo. Você tem uma fotografia muito, muito, muito bonita, você tem ali uma técnica cinematográfica muito apurada naquele plano sequência, mas é um filme que não tem emoção, né? Você vê os caras indo do ponto A pro ponto B. Então, mas assim, são dois casos que eu acho que iam requerer uma coisa mais experimental e que o cinema comercial só bancaria se você tivesse de fato um nome muito consagrado, ou um projeto que não seria tão grande assim, né, em termos de orçamento, para você executar.
Eu honestamente acho que esse é um caso de talvez realmente... Ok, numa coisa experimental tudo bem, mas eu não acho que... Mesmo assim, eu não acho que ainda é o caminho. Eu realmente tenho ficado mais tendencioso pra, tipo assim, deixa o videogame ser videogame, e se você for adaptar a história de um jogo, se preocupa apenas em... Talvez criar uma boa história. Primeiro, depois acho que a gente pode começar a tentar evoluir o gênero de videogame no cinema pra outra coisa que talvez comunique melhor. Pra dar um exemplo mais claro, né? Porque o último meio que passou pelo que videogame talvez passaria agora foram quadrinhos, pra mim. E você começou ali nos anos 2000, a fase moderna com os X-Men, Homem-Aranha e tudo mais. E ali, pra mim, muito do que tava preocupado era, tipo assim, vamos fazer boas histórias. A questão de, tipo assim... O universo conectado, as cenas que são como as splash pages, né? De quando você abre ali no meio do quadrinho e tem aquela página inteira de uma imagem só. Tudo isso a gente vê agora acontecendo. Então, eu tô menos ambicioso nesse sentido. E aí eu vou levar pra você pro próximo ponto aqui que eu queria tocar, que é o seguinte. Você acha que a gente tá num bom momento pra... Ou pelo menos começando aqui um momento novo que pode ser bom pra adaptações de videogame pra outras mídias? Porque a gente tem... teve já o Detetive Pikachu, esse ano a gente teve o Sonic, vai ter Sonic 2, a gente tem produção aí, a série do The Last of Us que eu comentei mais cedo, tem filme do Beyond Good and Evil, tem coisa que eu não tô lembrando aqui de cabeça que eu sei que tá sendo feita, e parece-me que tem série do Fallout sendo feita, né, também, um monte de coisa, e enfim, se você pergunta pra galera... Até o filme de Uncharted sendo filmado agora com Tom Holland.
É verdade.
E tem muita gente que realmente acha que videogames estão agora prontos pro seu momento quadrinho. Você acha também? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos aqui com a adaptação?
Eu acho que, assim, esse é o momento, não porque tá pronto, mas é meio que, assim, Hollywood decidiu que vai agora, sabe? Vamos pegar tudo e vamos fazer essa aposta, mas eu acho que essa pergunta só vai poder ser respondida daqui a alguns anos. Porque a gente não sabe, beleza. A gente tá nesse momento ali. Eu acho que o momento agora pro videogame no cinema é comparável exatamente ao momento de filme de super-herói lá no começo dos anos 2000. Mas aí a gente tem que ver se vai ser X-Men, Batman Begins, universo cinematográfico Marvel, ou se vai ser Demolidor, Elektra, Mulher-Gato, sabe? Vai depender muito da qualidade, né, dos projetos que forem saindo. Eu acredito que assim, essa linha de filmes que tentam pegar coisas que essências do personagem, sem tentar se preocupar em adaptar o jogo na telona, como fez o Detetive Pikachu, como faz o filme do Sonic em certo ponto, acredito que isso vai dar uma sustentação pra gente continuar vendo obras desse tipo. Mas pra mim, aquele filme ou aquela série que você falou, caramba, isso aqui pega o videogame e adapta bem, ainda não apareceu. E eu acho que precisa aparecer pra gente ver esse momento acontecer como as pessoas estão esperando que aconteça.
Veja, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tá no momento, como você falou, que os produtores de Hollywood decidiram que chegou a hora e eles estão investindo com força. E também o outro lado da história é que você falou. Estão investindo, mas ninguém viu nada ainda, né? Tudo bem, Sonic e Pikachu saíram e... No geral, a galera gostou. Acho que também são filmes que entenderam que estão sendo feitos aí para um público mais infantil e misturaram com animação, acabaram podendo fazer outras coisas que talvez um negócio de um jogo mais maduro, no sentido de idade mesmo, não consiga. Mas, não estou dizendo que é mais fácil fazer filme para criança, mas acho que é mais fácil a transição da adaptação, porque aí é muita questão de você criar imagens legais, mascotes legais para as crianças, e nesse sentido você já está acertando de uma certa maneira no seu filme. Agora, nenhum desses dois filmes, por mais que eles sejam bons, e eu dei aí todos os porquês e tal, eu não acho que nenhum deles é assim, ok, esse é o X-Men 2, sabe? Esse é o Homem-Aranha 2, não acho que chegou nesse ponto ainda. Eles podem ser X-Men e Homem-Aranha 1, que foram ali os primeiros filmes, que são bons, mas que todo mundo concorda que ambas franquias se encontraram mesmo, se acertaram pra valer nos segundos filmes. Depois veio Batman Begins, depois vem o Universo Marvel. Então, se a gente for olhar pra o ciclo de videogames dessa maneira, ok, pode ser que tenha começado agora, vamos dizer assim, a partir do ano passado, uma nova fase que vai ser muito boa pra filmes de games. E aí a gente tem esses próximos filmes, como Uncharted, talvez sendo um grande divisor de águas, afinal, uma grande produção, um grande ator, uma grande franquia. Mas eu acho que 100% a gente precisa ver. Eu acho que eu preciso sentar e saí do cinema depois de ver um filme de jogo que eu falei, putz, isso é ótimo. Porque a gente vai recomendar aqui filme mais pra frente, mas eu vou já dar um spoiler. Eu não tenho, assim, um filme de videogame que eu olho e falo, isso é ótimo, isso é um excelente filme, que não só é um belíssimo filme, como também é uma ótima adaptação do material original. Eu acho que a gente não chegou lá ainda. Eu não acho também que seja impossível, apesar do que eu já falei, eu acho que cinema nunca vai conseguir capturar exatamente o que videogame é. E aí não tem problema com isso, porque são meios diferentes, artes diferentes, não tem nada de errado com artes diferentes terem comunicações diferentes do que da história. Nada de errado com isso. Mas eu ainda acho que vai rolar, assim, um filme de jogo que a gente vai olhar e falar, putz, isso aqui realmente tá muito bom. Eu já fui mais pessimista com isso, mas depois do podcast que eu gravei com o Thiago, eu fiquei um pouco mais aberto aqui. Eu não sei que filme vai ser esse. Eu não sei se você tem aí uma produção no futuro que você tá um pouco mais animado, mas eu não sei muito bem ainda.
Eu também não tenho, assim, eu vejo com muitos bons olhos a série do Last of Us, mais pela HBO.
O Craig Mazin, que fez o Chernobyl, que tá fazendo, então, assim, é um cara de muito talento, e o próprio Neil Druckmann, que é o diretor criativo do The Last of Us, ele tá ajudando na produção. Eu também, olha, se a gente for falar de série, eu também boto mais animação pelo talento envolvido, e é outra coisa que eu queria comentar contigo, mas eu acho que falta também trazer, às vezes, o talento certo, mas eu vou deixar você falar agora aí.
Até mais na série, eu ia trazer não só esses nomes, mas também a própria HBO, né, que eu acho que é um canal barra produtora que ganhou muito cacife nos últimos anos, né, com as adaptações que fez e passando por diversos tipos de gêneros cinematográficos barra literários barra e agora com o jogo, né. Então eu levo muita fé nessa adaptação específica, mas aí é série, né. Agora em filme eu realmente não tenho nenhum, assim, que eu vejo, assim, que tá vindo no futuro que vai ser, não, esse daí vai arrebentar mesmo. Acredito que os melhores ainda vão ficar ali naquela coisa dos filmes que pegam um pouco de CG, de animação, e misturam com live action, como foi o Sonic e vai ser o Sonic 2. Agora, 100% live action, eu ainda não sei. Pra mim, eu até tava tentando lembrar aqui, eu acho que em muitas maneiras, uma das melhores adaptações, por incrível que pareça, ainda é a do primeiro Mortal Kombat, lá dos anos 90. Eu acho que ela é uma das mais bem feitas, assim, porque ela faz tudo isso, né? Também tudo bem, Mortal Kombat era um jogo muito mais simples de se adaptar, né? Era uma história muito mais simples, pelo menos Mortal Kombat naquela época, né? O que se esperava de uma história de um jogo de luta, e enfim, as pessoas queriam era dar porrada na tela e ver sangue jorrar. Mas o filme pega isso, né? O filme transporta esses elementos muito bem pra tela. Mas eu acho que eles, o Paul W.S. Anderson sabe transportar isso bem e sabe construir uma narrativa muito simples e visualmente muito espetacular em cima, né? Com todas as limitações da época, obviamente, mas eu acho que é um filme que tem boa coreografia de luta, eu acho que é um filme que pra época tem uns efeitos especiais bons até, certamente se a gente for olhar com os olhos de quem tá assistindo 2020, vai olhar pra aquilo e vai achar, nossa, que esquisito, né? Mas pra época eu acho que eram bons, então pra mim ainda é um dos melhores exemplos, assim. De filme, de adaptação de jogos pra cinema.
Eu acho uma coisa curiosa, por exemplo, pra mim, Bruno, por exemplo, existem filmes que eu acho que não adaptam um videogame, e talvez não tô nem falando que adaptam um jogo especificamente, mas tô falando assim, que não adaptam, não estão se propondo a ser adaptações de videogame em si, mas que ainda assim passam o sentimento de jogar um jogo. Por exemplo, o filme do Uncharted vai sair, é dirigido pelo Ruben Fleischer, que é um diretor meu lá, meu cá. Mas ele foi o cara que dirigiu Zumbilândia. Zumbilândia é um filme que eu acho que passa um pouco do sentimento disso. Talvez pelo personagem ser muito self-aware, da ideia de um apocalipse zumbi, e a gente que já jogou muito jogo de sobrevivência pós-apocalíptico tem aquela ideia na cabeça. Ou outro exemplo, e aí é um filme que inclusive no visual sabe passar, óbvio, puramente visual, não é nada na história, mas é parte do que é o filme. Mas é o que o Edgar Wright fez com o Scott Pilgrim, que tá fazendo 10 anos agora em 2020. Eles passam pra mim o sentimento de estar jogando alguma coisa. Não estão adaptando um videogame, e eu não vou dizer que resolvem essa questão que a gente comentou de compensar a falta da interatividade, mas lembra o que eu sinto quando eu tô jogando um jogo. E talvez seja algo interessante de pensar isso também. Não sei, mas é algo possível, sem dúvida alguma. Algo relevante, eu vou dizer assim. Então, acho que duas coisas que vieram na cabeça agora com o que você falou do Mortal Kombat, no sentido dele passar ali a ideia do jogo mesmo, assim. Então, são dois projetos que eu acho que não adaptam jogos, obviamente, mas que transmitem o sentimento, sabe?
É, talvez, quem sabe, até esse novo filme do próprio filme do Mortal Kombat, que tá vindo aí também, né? Que a gente não falou até agora.
Já tem mais um, né? Ano que vem.
É, que ano que vem, já as gravações acho que até aconteceram.
É, eu fui ver aqui, olha, os próximos filmes de jogos pra sair são Mortal Kombat, Tomb Raider 2, Monster Hunter, também do seu querido Paul W.S. Anderson, Uncharted, Minecraft, que deve ser animação, eu vou supor, Sonic the Hedgehog 2, e aí tem filmes de Borderlands, aí sem data agora, Borderlands, Crossfire, Detetive Pikachu, Five Nights at Freddy's, Gears of War, Just Dance, aí tem um monte. Tem o novo Resident Evil, que aí esse é um bem interessante, porque é o James Wan produzindo, um reboot da franquia no cinema. Mas, enfim, olha, tem opções, tem coisa boa, tem chance de boa, mas como a gente não tem como prever o futuro, vamos olhar pro passado, e eu queria, já partindo aqui pro final, encerrar perguntando pra você. Nós dois concordamos que não teve, assim, o grande momento, mas tem algum filme de jogo, talvez você queira destacar mais aí o Mortal Kombat, já que você falou dele, mas tem alguma coisa, algum filme de jogo que você acha que a gente pode olhar como, talvez, ok, talvez você não ache um filme fantástico, mas algo que tá andando na direção correta, ou que andou na direção correta? Já sei, Bruno, é o filme do Max Payne, né? Fala a verdade.
Sim, é esse. Então, mas é legal, assim, eu acho que até os filmes que são, assim, notoriamente ruins, eles servem como bons exemplos do que não fazer, né? Acho que o filme do Doom falha.
Você quer recomendar um filme notoriamente ruim, então?
Ah, acho que é uma boa maneira, porque se a gente não consegue olhar pro lado, pros bons exemplos, acho que a gente pode olhar pros maus exemplos, né? Esses filmes como o Doom, ou sei lá, Warcraft, ou Assassin's Creed, que eu nem acho um filme tão ruim assim.
Eu não acho Assassin's Creed ruim, não. Não acho
mas
ruim,
mas
não.
Eu entendo porque as pessoas não gostam. Eu vejo que esses filmes, eles tratam o videogame como uma coisa pelo qual eles têm que passar, e isso estraga a narrativa como um todo. No caso do Doom, sei lá, o Doom eu acho que é o pior dos exemplos, porque esse é um filme ruim mesmo. Ele é um filme totalmente desconexo do que as pessoas conhecem como Doom, e os caras acharam que não, vamos gravar uma cena em primeira pessoa aqui e vai funcionar. Terrível. Mas o Warcraft e o Assassin's Creed, cada um à sua maneira, eles tentam, nessa coisa de querer, enfim, passar pelo videogame sem tratar ele de uma maneira legal na telona, eles acabam criando esses problemas que fazem o filme ficar ruim, como por exemplo o Warcraft. A falta de foco do filme, né, de querer tratar a história, né, a história do Warcraft naquela coisa que você tem ali vários lados acontecendo, que ninguém é moralmente 100% bom, ninguém é moralmente 100% ruim, ficou uma coisa meio que você... Na narrativa ficou difícil mostrar pro espectador, assim, quem que é o protagonista, quem que é o antagonista, e eu acho que isso enfraquece a narrativa, né? E no caso do Assassin's Creed, tratar assim, claramente eles queriam fazer um filme mais pro presente do que no passado, talvez por questões de orçamento, né? Fazer as cenas de época deve ser muito mais caro. Então você fez ali duas, três cenas de época muito espetaculares e que duram muito pouco. E era o que as pessoas queriam ver, né? É o que faz o jogo ser legal, é o que faz o jogo fazer sucesso. E a gente viu muito pouco disso. Acho que são bons exemplos de que, olha, talvez corrigindo um pouco na edição, talvez corrigindo um pouco com algumas cenas a mais, fazendo uma montagem diferente, isso poderia ser remediado. E talvez a gente estaria falando de Warcraft e Assassin's Creed, dois filmes, inclusive, que são do mesmo ano, se eu não me engano, os dois são de 2016. Talvez eles já estariam aqui como o X-Men e o Homem-Aranha, dessas adaptações de games. Inclusive, se apostava muito neles, né? Eu lembro, tanto eu quanto você, na época, a gente estava cobrindo muito essa parte lá no Omelete, e a gente tinha muita esperança de que esses filmes seriam os que quebrariam a maldição de fato.
Isso. Eu defendo Assassin's Creed como um filme genuinamente interessante. Eu acho que se você até não sabe nada do jogo e assiste ele como um filme de ficção científica sobre viagem no tempo pelo DNA, é interessante. Agora, eu não vou chegar aqui e dizer que ele é um sucesso, mas eu realmente achei que esses filmes iam trazer, pela produção, pelos atores, pela... O Warcraft é a direção lá do Duncan Jones, eu acho que é o nome dele, que é o...
Duncan Jones, isso.
Filho do David Bowie, o cara que ama Warcraft e tudo mais. Não foram, mas eu acho que são exemplos pra se assistir. Eu vou dar um exemplo aqui, uma recomendação, talvez, eu não sei se é uma recomendação, mas eu vou dar o filme que eu vou trazer. É que é difícil dizer que você tá recomendando, mas se você que tá interessado em assistir filmes de jogos, eu acho importante, ou pelo menos interessante assistir esse. E de primeira vai soar estranho, mas eu vou falar dos Resident Evil e Resident Evil 2, os dois primeiros filmes de Resident Evil que foram lançados. Por que eu tô falando isso? Olha, todo mundo... Normalmente quando você pergunta quais são os melhores filmes de videogame, muita gente fala do Silent Hill. Eu acho que é um péssimo exemplo. Eu acho que Silent Hill é um jogo de terror inteligente, que tem muito a passar por simbolismo, por metáfora e por questões psicológicas ali. Eu acho que ele realmente sabe o que tá fazendo. Resident Evil, especialmente os primeiros, são jogos de terror, tipo filme de terror B, sabe? Gore, as roupas dos personagens reais são músculos e partes do corpo, tanto homem quanto mulher. Mas as mulheres, claro, que infelizmente misoginia, mas estão mais ali pelo espetáculo da coisa, a montanha-russa e tudo mais. Eu acho que esses dois primeiros filmes do Resident Evil até conseguem passar isso aí. Eu acho que eles são meio burros, mais burros do que os jogos são. Mas eu acho que transmite um pouco disso daí. Então, eu não acho que a franquia se perdeu ali. Eu acho que depois do 3 pra frente, quando o negócio vira pós-apocalíptico e vira, sei lá, poderes psicológicos, X-Men, sei lá, aí não. Mas eu acho que esses dois primeiros filmes têm até um entendimento de que os jogos são... Assim, os fãs de videogame, e eu sou um deles, às vezes levam o Resident Evil sério demais. E vamos por mim, eu gosto muito do 4, o 2,5 que saiu é excepcional... Mas Resident Evil é um negócio pra mim muito mais pra se divertir. Eu não acho que o Resident Evil tá passando ali uma visão do psique humano como Silent Hill 1 e 2 querem passar, por exemplo. E justamente por isso que eu acho que o filme Silent Hill não é bom. Mas eu acho que esses dois primeiros filmes até acertam isso. E Resident Evil disparado a franquia que mais durou. Foram 7 filmes, eu acho.
E todos sucessos de bilheteria, né?
Exatamente. Às vezes nem tanto nos Estados Unidos, mas muito na China, muito em mercados internacionais. E vai ter agora o reboot nas mãos do James Wan. Obviamente eu tenho muito mais empolgação na ideia do Resident Evil na mão do James Wan do que na mão do Paul W.S. Anderson. Mas eu não vou negar que a franquia até durou. E eu acho que aqueles dois primeiros filmes, apesar de ruim, eu acho que o 2, eu lembro de ter revisto o 2 mais recentemente, eu achei ele péssimo assim, mas eu acho que eles pelo menos entenderam um lado ali do jogo. Eu acho que falta ali, talvez tenha faltado competência na questão de fazer filme, sabe, de um bom roteiro, de uma boa filmagem e tudo mais, mas talvez eles tenham entendido a ideia de fazer algo de terror divertido que o jogo tinha. Então se você quiser passar pela história de filmes de videogame, talvez seja um caminho interessante pra trilhar. Como eu falei, não tô dizendo aqui que são ótimos filmes. Eu acho que, na verdade, dos filmes de videogame mais recentes que eu gostei, acho que mais, eu vou honestamente dizer o Tomb Raider. Eu achei o Tomb Raider legal, achei um filme de aventura divertido. Acho que ele traz bastante as imagens do jogo ali. Acho que a Alicia Vikander é uma atriz competente pro papel. Não acho que é um filme excelente também, não. Mas se você quiser ver, eu quero ver um bom. Ok, vai lá ver o Tomb Raider, achei ele um filme bom. É a questão do Resident Evil que eu acho mais interessante de se conversar. O Tomb Raider você vai, assiste e fala, ok, segue a vida. O Resident Evil, apesar de ruim, me faz pensar mais.
Tá aí, acho que são boas sugestões mesmo. Eu daria essa sugestão do filme do Mortal Kombat mesmo. Acho que ainda é pra mim. E curioso, né? A gente falou muito de Paul W.S. Anderson aqui. Talvez ele seja um cara que decifrou um pouco dessa questão que a gente tá falando e a gente não presta tanta atenção nisso, né?
Se eu não me engano, o Hassel lá no Omelete é um fã do Paul W.S.
Anderson. Mas aí é uma outra questão. Aí a gente entra em outra seara, né? Mas de fato, assim, foi um cara que conseguiu colocar... Pô, o cara colocou dois videogames aí na história do cinema. Tá trabalhando num terceiro.
Vamos ver o que vem com o Monster Hunter e a gente fala dele então quando o Monster Hunter tiver pra sair. Bruno, queria agradecer a sua presença aqui, queria recomendar a galera pra seguir você no Twitter, @BrunoFreaks, F-R-E-E-X, e claro, ler o seu trabalho lá no The Enemy, assistir as lives, os vídeos. Bruno é um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei, então por favor, vão lá e prestigiem o trabalho dele. E lembrem-se, claro, também de assinar o podcast Chipado, seja onde você escuta o seu podcast, e também baixar o Chipo. O Chipo é de graça, é um aplicativo que sempre traz pra você uma recomendação todo dia, baseada no seu gosto de filme, no tipo de coisa que você gosta de assistir, e que também permite que você pesquise o filme e descubra em qual plataforma de streaming ele tá passando. Elimina muito tempo na sua vida, deixa você com mais tempo livre. Então, baixa lá e segue a gente. Bruno, um prazer, cara, a gente se fala muito em breve, eu espero. Até lá, cara.
É isso aí, obrigado, Jacobs, um abraço pra todos os ouvintes do Chipo.
Até lá, tchau, galera.